Queridos, nessa noite nós vamos caminhar um pouquinho, trabalhar um pouquinho sobre a cura, cura emocional, cura física, cura espiritual na família. Nós temos visto e temos, não sei se você tem percebido, mas basta você andar pela sociedade, não precisa ser no gabinete pastoral. Você está lá no seu trabalho, você conversa com a pessoa do lado, você vê uma dificuldade, você vê como a estratégia de destruir as famílias tem sido muito, muito forte, muito intensa por Satanás. E nós temos visto isso acontecendo com muita facilidade. E por isso que nós temos que orar pelas famílias. E um dos motivos que nós vamos estar intercedendo essa semana é pelas famílias. Porque às vezes nós falamos assim, uma família é quebrada quando há um divórcio, mas não é só isso. Tem irmãos que não se dão com irmãos, tem situações complicadas. Eu tenho experimentado, eu tenho uma família de crente, certo? Que estão brigando por causa de um terreninho deixado pela mãe, certo? E não são jovenzinhos, não. São pessoas já com uma idade e que tem o cartorário que está apoiando nesse processo. Ele falou assim, puxa, mas essa família é complicada, né? Eu nunca vi gente brigando tanto, e se fosse por milhões, mas é para um terreno pequeno. Tá, e isso é um reflexo do que é realmente o que tem vivido as famílias na nossa sociedade. As pessoas perdem um pouco esse conceito de família. E quando eu falo em orar pelas famílias, eu falo da necessidade de nós olharmos para a família de uma forma diferente. Eu estou olhando o relacionamento pai e filho, eu estou olhando do relacionamento conjugal, eu estou olhando do filho com o pai, com a mãe, estou olhando com irmãos, sabe? E de repente você tem uma dificuldade que é cura física que está precisando lá, e de repente alguém que está doente, alguém que está com uma enfermidade, e a família tem que entrar na brecha, tem que orar e crer no poder da oração, e crer que Jesus pode se curar. De repente é uma dificuldade emocional. Como tem pessoas que têm sofrido emocionalmente, e de repente você tem que crer que Deus é um Deus que pode curar, e Ele pode intervir na realidade. Mas sabe que além de orar, nós precisamos agir, nós precisamos avançar. E hoje nós vamos estudar uma história muito conhecida, que está lá em João. Abra lá sua Bíblia, lá em João 4, que ele vai falar de uma família, e onde um pai crê no poder da oração. Sabe, se eu estou bem lembrado, já houve uma mensagem num texto parecido, ou nesse texto, que eu me recordo, mas já faz bastante tempo. Mas sabe o que Deus colocou no meu coração? Porque eu tenho olhado para as famílias e isso tem gerado uma tristeza no meu coração, porque está cada vez mais difícil nós encontrarmos famílias saudáveis, que tem falado assim, puxa, nós conseguimos, nós estamos unidos, nós estamos vivendo na presença de Deus, nós estamos experimentando um cuidado de Deus tão grande, sabe? E não que Deus não esteja cuidando, Deus está cuidando sim, mas as pessoas estão olhando e têm jogado fora, têm aberto mão dessa graça de Deus, a graça do Senhor, que foi pago naquela cruz, para que nós pudéssemos ter uma vida plena na presença de Deus. Quando nós falamos da graça, além da graça comum, onde todas as pessoas receberam essa graça comum, quando nós recebemos a vida, pelo pecado nós deveríamos morrer, nós não morremos porque pela graça nós temos a vida. Mas sabe, tem a graça salvítica, onde nós aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador e nós temos a salvação. Mas nós temos uma graça que ela é uma graça capacitadora, onde além de nós termos a salvação, nós podemos viver uma plenitude da presença de Deus, buscando ao Senhor e vivendo com os planos de Deus para a nossa vida e para a nossa família. E hoje eu queria refletir um pouco nesse texto, que está lá em João 4, a partir do versículo 43. Antes de ler o texto, deixa eu contextualizar um pouquinho. Nós temos os quatro primeiros evangelhos, onde os três primeiros são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles relatam, os sinóticos, eles relatam basicamente as mesmas histórias, mas só que com uma visão diferente. E essa visão diferente tem tudo a ver com a teologia daquele que foi usado e inspirado por Deus para escrever o evangelho. Então, um foi inspirado pra, olhando para Jesus como um soldado romano. O outro foi olhando como um redentor universal. Mas os três são sinóticos. Agora, quando você vai para o Evangelho de João, ele tem uma característica muito, muito tremenda. Porque João, ele, além de escrever histórias diferentes dos três sinóticos, o Evangelho de João, João ele via Jesus como Deus. Por isso que no Evangelho de João, quando você lê o Evangelho de João, você vai se deparar com muito mais histórias e relatos bíblicos que vai falar de Jesus como Deus, a parte divina do Senhor Jesus. Porque Jesus, quando ele veio, ele esteve entre nós, ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus, porque ele se autolimitou e veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Mas ele era 100% Deus, e por isso que ele fazia milagres, e por isso que ele operou grandes milagres, e ele pagou o preço, e ele passou pelo mundo sem pecar, e ele entregou-se no madeiro, derramou o seu sangue na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, quando nós lemos esse texto de João, nós temos que analisar que a cabeça de João, ele analisava Jesus como Deus. Então, vamos lá, vamos ler ali. Esse texto diz o seguinte: depois daqueles dois dias, então é João capítulo 4, 43, depois daqueles dois dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que eles fizeram em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mas uma vez ele visitou o Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou as horas que o filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre o deixou ontem, a uma hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para Galiléia. Amém? O testemunho que nós vimos aqui do Wagner foi isso, né? O Arthur estava com tosse, e daí ele veio e ele foi lá e orou. E ele foi lá e buscou o Senhor Jesus, certo? E não precisou ele ter aquela linguagem rebuscada, né? Magnânimo, excelso, Deus, venha na sua magnitude, no seu trono da graça. Não, Deus, como é que ele colocou ali, o termo que ele usou ali? O homem lá do céu, venha, né? Tira essa tosse aí, Deus. E Deus veio e fez um milagre. Eu ouvia uma historinha, acho que contada pelo Michel Piragini, que falou que o pai estava impressionado de ver o filho orar pela primeira vez, né? E o filho, ao orar pela primeira vez, ele ficou lá para ver o filho orar, e o filho começou a orar o abecedário, né? A, B, C, D, E, F, G, H, e foi até o Z. Aí daqui a pouco ele repetiu de novo, em nome de Jesus, amém. Aí o pai perguntou: filho, que bonito você orando, mas eu não entendi, por que você orou o abecedário? Aí ele falou: não, mas é que eu não sei orar tão bonito. Aí eu falei assim: eu vou orar o abecedário, e daí Deus forma as palavras. Sabe, e aí Deus sabe, ele vai formando as palavras. Sabe, e às vezes nós precisamos ir com essa sensibilidade. Deus conhece a tua necessidade. Deus sabe o que está passando, mesmo quando nós pensamos que Ele não sabe. O que aconteceu com esse pai? Essa história, nós vemos Jesus voltando para um lugar onde ele já havia feito um milagre. Ele tinha transformado a água em vinho. Certo? E aí ele chega na Galiléia e é recebido lá com festa, com boas-vindas. Ele chega em Caná da Galiléia, onde ele havia realizado um milagre, e ele está ali, de repente chega um pai aflito. Mas sabe que não era qualquer pai. Era alguém que era oficial do rei. O cara era o cara. E ele teve que se humilhar. Ele teve que entender sua limitação humana para buscar Jesus e buscar cura pelo filho. Sabe, muitas vezes as pessoas têm destruído as famílias porque eles decidem continuar caminhando na autossuficiência, achando, eu dou conta do recado. Eu dou conta do recado. Queridos, nós precisamos de Deus. Nós não temos como caminhar sem estar firmado na direção de Deus. Isso é uma grande armadilha, eu achar que eu consigo caminhar pela vida sozinho. Eu até caminho, mas eu vou me arrebentar. Essa semana eu terminei um curso de noivo com um casal que vai casar agora, final de setembro. E chegou na última lição e nós estudamos ali as lições, todo o contexto, a preparação para um casamento. E no final eu falava sobre isso. Falava assim, olha, não caminhe sozinhos. Porque é muito fácil eu olhar e falar assim, agora já estou sabendo de tudo. Eu já fiz todas as lições do curso de noivo e agora eu dou conta. Queridos, não é assim, a vida não é assim. Vai ter momentos que eu vou estar impactado com alguma situação e aonde eu preciso buscar ainda mais, ou estar na presença de Deus e buscar Deus com mais intensidade, ou ter alguém que possa estender a mão e me ajudar. Esse pai, ele clama pela cura do filho, certo? E ele viajou aproximadamente 35 quilômetros, Cafarnaum até Caná da Galiléia. Então ele anda 35 quilômetros por causa do filho. Quem aqui é pai, é mãe, sabe o que nós fazemos pelos filhos. E não é pouca coisa não, gente. Nós fazemos algo que vai além da nossa limitação humana, porque nós tiramos força que vem de Deus para poder, de repente, tirar o filho de algo que ele está passando em perigo, fazer alguma coisa pelos filhos. E ele viaja 35 quilômetros, e ele vai, e ele se auto, ele joga sua autossuficiência fora, e falou assim, eu vou me humilhar. Mas esse homem, chamado Jesus, ele está fazendo milagre, ele transformou água em vinho, e eu creio que ele pode curar meu filho. Sabe, e a hora que ele chega lá, ele chega na presença de Jesus, e o que ele recebe? A primeira palavra dele, veja ali, no versículo 48, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus já dá uma chapuletada nele, ele chega lá e já, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Sabe, e o que Jesus estava olhando era para o coração dele, e ele precisava acordar. Não é assim, não é vendo sinais e maravilhas. Jesus poderia ter acompanhado ele até a sua casa e curado o filho. Mas Jesus desafiou ele a dar um passo de fé. E muitas vezes nós precisamos dar passos de fé. Se nós queremos a cura da nossa família, nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos orar e precisamos ir lá pedir perdão. Nós precisamos orar e precisamos confiar que Deus vai curar. Nós precisamos orar e precisamos falar assim, olha, eu não vou abrir mão de lutar pela sua vida, para que você não se perca nas drogas. Ao invés de orar, além de orar, eu preciso também falar assim, eu não vou desistir de você, porque família é plano de Deus. Tantas pessoas têm olhado para o próprio umbigo e têm desistido do casamento, têm desistido de investir na vida do seu cônjuge, têm decidido, eu não vou mais falar com meu irmão, para mim você morreu. Já viu irmãos falando isso? Eu já vi. Certo? Irmãos um falando para o outro, infelizmente, para mim você morreu. Sabe, mas esse pai, ele foi perseverante. Jesus queria ensiná-lo e ele foi perseverante. E ele retorna para casa. E ao encontrar ali o seu conservo, ele vê que a hora que a cura aconteceu, foi a hora que Jesus falou: seu filho está curado. Queridos, o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Mas Ele também é onipresente. Ele está aqui nesse lugar. Ele está falando com você agora no teu coração. E nesse momento, Ele está lá na minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos. Ele está lá na tua casa. Ele está cuidando da tua família. Ele está cuidando dos teus amados. Certo? Então, nós precisamos crer que Jesus, Ele quer sim trazer a cura na família. Mas Ele espera de nós um passo de fé. Ele espera de nós a confiança de que Ele pode sim curar, restaurar e trazer um recomeço na tua história. Você crê nisso? Amém? Queridos, e quando nós vamos olhando esse texto, nós vamos ver ali no 46 e 47, nesses versículos, que esse oficial, ele abandona a autossuficiência e ele busca o Senhor com humildade. Sabe, perante aquela sociedade, o oficial do rei tinha uma alta posição ali na corte de Herodes, e ele estava indo buscar socorro em Jesus, que naquela sociedade ele era um filho de um carpinteiro. Sabe, e ele vai com humildade. Será que você tem chegado diante de Deus com arrogância? Fala, não, isso aqui pode deixar que eu resolvo. Agora isso aqui, dá um jeitinho aqui. Sabe, ou será que você tem se achado mais espiritual? Às vezes tem pessoas que se acham super espirituais. São tão espirituais que acham que tem coisas que eu não preciso buscar a Deus. Que eu já tenho já um saldo. Sabe, essa humildade, nós precisamos buscar ao Senhor com humildade. Não cabe arrogância. Certo, ele não ligou para que os outros iriam dizer, mas ele viveu com convicção do poder e do amor de Deus. Sabe, nós precisamos, se você quer cura na tua família, busque ao Senhor e haja com humildade. Puxa, mas se eu perdoar essa minha irmã, todo mundo vai achar que eu estou errado. É isso mesmo, não tem problema. Você não precisa ganhar uma discussão, você precisa ser feliz. Você precisa tirar esse peso das tuas costas. Ah, mas se eu fizer isso, eles vão pensar aquilo. Não importa. Não importa. Quanta gente tem lutado para provar que está certo. Não adianta, queridos. Você nunca vai conseguir provar. É perca de tempo. E sabe o que é mais triste? Que tem gente que está fazendo isso há 15 anos, há 20 anos, e continua fazendo, mesmo sabendo que não tem jeito. Quem aqui que é de origem alemã aqui? Oh, aí, ó, tem bastante aí, né? O que eles falam dos alemão? Alemão não é teimoso, teimoso é quem teima com o alemão, né? Não é isso? Mais ou menos? Você vai só afundar ainda mais. Quer experimentar cura na família? Quer experimentar cura no teu casamento? No relacionamento com seu pai? Com a sua mãe? No relacionamento com seus irmãos? Humildade. A humildade é confiar no Senhor. Por isso que lá em 1 Pedro 6 diz: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo devido. Eu não preciso ser exaltado diante dos homens. Eu preciso ser exaltado por Deus. Deus vai honrar o meu coração quando eu ajo, quando eu tenho uma atitude de humildade. Desculpe. A humildade diante de Deus, pela vida e pela sua família, gera cura. Aquele filho, ele foi curado, porque o pai foi humilde. Sabe, então se você de repente está olhando para a sua família, você quer ser objeto de cura na vida da tua família, se humilhe diante do Senhor. Se humilhe diante do Senhor. A sua família será curada. Usando a tua vida como canal de bênção. Deus usando a sua vida como canal de bênção. Sabe? E um outro destaque que nós aprendemos com esse pai, e que nós podemos olhar para o nosso coração: ele não desistiu diante da dificuldade. Sabe, Jesus ele falou assim, olha, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus estava dando uma chapuletada naquele homem. Mas ele fala assim, Senhor, vem, antes que meu filho morra. Ele não olhou para a repreensão de Jesus. Ele insistiu, ele foi perseverante. Ele não desistiu diante da dificuldade. O que nós precisamos é ter uma esperança que nos impulsione a não desistir. Você está lá no seu trabalho, está difícil, está complicado. Persevere, queridos. Persevere. Você faz o ambiente onde você está. Tem tantas pessoas que deixam ser contaminadas pelos colegas de trabalho. Você é responsável como você se sente. Você não pode impedir que essas pessoas venham, tentam te atacar, tentam te puxar o tapete. Você não vai conseguir impedir isso. Agora, as tuas atitudes podem gerar mudança no coração dessa pessoa. Dentro do seu lar, você é sempre do mesmo jeito, autoritário, certo? Se você não mudar a sua atitude, não adianta. Você vai conseguir ser autoritário por um determinado tempo. Eu tinha uma... Há muitos anos atrás, eu namorei uma jovem antes do... Claro que foi antes do meu casamento, né? Mas eu... E aí... E eles eram batistas, tal, e o pai era militar. E ele chegava no final de semana, às vezes eu ia junto com ele para a casa dele, assim, né, na sexta-feira, e aí nós chegávamos juntos. Eu ia lá para ver a namorada, e aí ele chegava junto. E aí ele chegava assim, ele era do quartel, no quartel ele era tudo mansinho, mas pense num carinha manso, sim senhor, não senhor, mansinho, mansinho. Chegava em casa, ele estufava o peito. Aí ele chegava assim, fulana, uma filha, tira meu coturno aqui. Daí tirava o coturno, traz lá o sofazinho. Daí ele ia, prepara meu banho. Ele ia, tomava banho. Aí chegava para o jantar, a esposa vinha, servia o prato. Ele só mandava. Só mandava. Eu olhava aquilo lá e falei assim... Daí chegava, era o final de semana, era assim, que era em outra cidade, né? E aí, quando chegava na segunda-feira no quartel, ele voltava a ser o mansinho. Eram duas caras. Com as pessoas de fora, ele era educado, manso, cortês. Dentro de casa... Ele era um... Não vou dizer. Mas alguma coisa está errada. Eu devo ser o que eu sou aqui, eu devo ser o que eu sou dentro de casa. E uma das coisas que as pessoas mais erram, sabe o que é? Falta de honra. Queridos, eu vou fazer 16 anos de casado. E um dos grandes privilégios que eu tenho é de cada dia mais buscar formas de honrar minha esposa. Sabe, de honrar os meus filhos, de honrar minha família. Se você tem desonrado eles, de que forma que eu tenho desonrado? Veja como você tem tratado eles. Veja o quanto você tem investido na vida deles. Veja como você tem direcionado eles, ajudado eles a desenvolver todo o potencial deles. Isso é honra. Honra é colocar as pessoas que você ama no lugar de destaque. Falar assim, eu quero que você desenvolva todo o seu potencial. O que eu posso fazer para te fazer mais feliz? O que eu posso fazer para que esse teu potencial aflore e avance e cresça? Sabe, esse homem aqui, ele não desistiu. Ele, mesmo diante da dificuldade, ele foi porque ele queria ver o filho dele curado. Sabe, então assim, ele poderia ter simplesmente desistido, virado as costas e ido embora, mas ele insiste, ele persevera e ele não desiste. De repente você está desistindo da sua família, de repente você já desistiu do teu casamento, de repente você já desistiu do teu filho que está lá com drogas, de repente tem algo que você está desistindo. Eu quero te dizer, persevere. Deus quer te honrar, mas não desista, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. E ele vai fazer o milagre na hora certa. Não é na hora que você quer, mas na hora que ele quer. No momento de Deus. No momento de Deus. Sabe, Deus tem o controle da história, queridos. E ali no versículo 50, nós vemos ali que esse homem também, ele mostrou uma fé inabalável. Porque quando Jesus fala assim, ó, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Sabe, ele cria plenamente na palavra de Jesus, embora ele conhecesse pouco de Jesus. Ele tinha ouvido falar de um milagre de Jesus, que esse foi o segundo milagre. Sabe, ele não estava naquele casamento, onde foi transformada água em vinho, possivelmente não, mas ele cria no poder de Jesus, ele foi impulsionado a crer, e ele estava ali, e Jesus ele diz uma palavra, e ele poderia falar assim, não, mas calma aí, você não está entendendo, eu preciso que você vá lá na minha casa, ele poderia ter falado isso, mas ele não, a palavra de Jesus foi suficiente. E ele vira as costas, e ele vai em direção à sua casa, crendo que Jesus havia curado. Sabe o que tem acontecido com as famílias? Às vezes Jesus está falando, e aí eu não tenho ouvido a voz de Deus. Tem muitas pessoas que acham, ao ouvir a voz de Deus, é ver Deus falando audivelmente. Nem sempre é assim, ou quase nunca é assim. Deus fala de várias formas, mas quando eu fecho o meu coração para ouvir a voz de Deus, aí eu continuo andando na autossuficiência. Eu perco o coração ensinável para ir na direção onde Deus quer que eu vá. Está tudo sinalizando para não. Puxa, eu acho que o homem da minha vida é aquele lá, que ele é macumbeiro, espírita e tal, mas acho que Deus vai converter ele e tal. Deus está falando, não vá por esse caminho. Não, mas eu vou porque, não vá. Certo? E aí eu não quero ouvir. Deus está falando assim, não vá por esse caminho, esse negócio não vai dar certo. Não, mas eu vou. Eu vou porque eu acho que, queridos, não vá por esse aí. Não vai por esse caminho. O que acontece é que a fé é inabalável. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e confiar que Deus tem o controle da história, independente se a direção que Deus está nos encaminhando não é uma direção que humanamente parece ser a mais razoável. Mas um dos grandes sinais da vontade de Deus, sabe o que é? A paz no nosso coração. Como Wagner falou, a paz que excede o entendimento. Essa é a paz que tem que estar no nosso coração. Você tem andado com essa paz? Você tem andado e confiado no poder de Deus? Você tem andado e confiado que Deus continua no controle da história? Imagine a angústia desse homem, o coração dele a caminho de Cafarnaum. 35 quilômetros seria uma eternidade para chegar. Mas ele estava indo lá, confiando que ele falou, vou chegar lá e meu filho vai estar curado. Meu filho vai estar curado. O pastor Márcio tem compartilhado aqui da Anabel, que ele estava lá e o diagnóstico que os médicos estão dando é totalmente contrário. Ah, ela não vai enxergar, ela vai ter sequelas. Mas nós cremos no poder da cura. Nós cremos que Deus pode curar a vida daquela bebê. E o pastor Márcio andando para um lado e ela acompanhando ele com o olhinho. Queridos, nosso Deus é especialista em contrariar diagnóstico médico. Ele é especialista em contrariar a lógica humana. Se as pessoas estão dizendo para você, desista, não tem mais condições. Para o nosso Deus, essa palavra não existe no vocabulário do Senhor. O impossível só é impossível até que Deus o faça. E por fim, queridos, nós vemos ali no versículo 53 que a fé que esse homem teve não impactou somente a sua vida, mas a vida da sua família. Então, 53 está dizendo ali, então o pai percebeu que aqueles que foram exatamente a hora que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Será que a sua família tem sido impactada pela sua fé? Será que a sua fé, a sua confiança no Senhor tem gerado impacto na sua família? Se isso não tem acontecido, você precisa reavaliar sua fé. Eu lembro uma situação muito interessante. Meus pais, eles não têm um relacionamento íntimo com o Senhor como eu tenho. Eles vivem uma religiosidade dentro do catolicismo. E eu lembro que meus pais precisavam vender uma casa. E eles colocaram a casa para vender. 6 meses. Nada. E nada. Daí minha mãe me liga num domingo à noite. E ela me chama de, carinhosamente, de Ede. Desde pequenininho. Ede, você pode orar para nós vendermos a casa? Eu já tinha feito não sei quantas novenas, terço e tudo. Falei, claro, mãe. Oração simples. Deus, o senhor sabe que meus pais precisam vender a casa. Levanta um comprador para que essa casa seja vendida. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem um senso de humor tremendo. Era domingo à noite. Terça-feira a casa estava vendida. E eu olhei assim e falei assim, aí minha mãe me ligando, né? Oh, vendemos a casa. Olha, olha a sorte. Olha a sorte, o pai estava lá no mercado. E aí ele falou com um amigo. Falei, não tem problema não. Não tem problema não. Eu continuarei dando evidência do poder de Deus. A minha fé deve ser nunca desista. Vamos em frente, Deus continua no controle, Deus pode todas as coisas, eu tenho sido abençoado, e a minha família, eu e minha casa, servimos ao Senhor, e nós não vamos desistir de honrar ao Senhor, porque nós cremos no poder de Deus, porque nós amamos o Senhor, nós queremos estar na presença dEle, nós queremos que o Senhor caminhe conosco até a eternidade, sabe? Então, se a tua fé não tem impactado a sua família, você precisa reavaliar, porque quando nós decidimos caminhar com Jesus plenamente, com uma entrega plena, sem uma agenda oculta, uma entrega plena, completa, não é somente nós que somos abençoados, nós e a nossa família será abençoada. Amém? Você pode fechar seus olhos, queridos. Eu creio na família, eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus ouve as nossas orações, eu creio que Ele está ouvindo agora o seu coração. O que você está colocando diante do Senhor nessa noite? Qual a cura que você precisa colocar diante do Pai nessa noite? Uma cura emocional, uma cura emocional na sua família, uma cura física, uma cura espiritual, uma libertação. O que está acontecendo na sua casa que você precisa que Deus venha intervir com poder de uma forma sobrenatural? Qual o desafio que Deus tem colocado no teu coração? Se você está colocando a sua família nessa noite diante do Pai, quero desafiar você a ficar de joelhos onde você está. Eu estou me ajoelhando aqui, eu estou colocando a minha família diante do Senhor. Tenho tantas pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Queridos, nós vamos conseguir avançar na intimidade com o Senhor quando nós estivermos de joelhos clamando e dizendo, Jesus, eu creio que o Senhor pode curar. Enquanto nós cantamos esse cântico, deixe esse cântico falar ao teu coração. Eu quero que você converse com o Senhor Jesus aí, através desse cântico. Esse cântico é lindo, e ele traz uma oração linda. Eu quero que você pense na sua família, na cura que você precisa experimentar na sua família. Enquanto nós cantamos, fale com o Senhor Jesus.
Teu sangue, leva-me além a todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
De joelhos, coloque a sua família diante do Senhor, levante a sua voz. Você vai clamar, você vai orar, você vai colocar a sua família diante do Pai, você vai colocar seu esposo, a sua esposa, seu filho. Levante a sua voz, estamos com a igreja do Senhor Jesus aqui. Agora você vai levantar a sua voz, você vai colocar a sua vida, a sua família. Qual a cura que você precisa ter na sua família? É cura física, é cura emocional, cura espiritual. Coloque diante do Pai, coloque diante do Senhor, coloque diante do Pai, porque o nosso Deus tem poder. Nosso poder, o nosso Deus quer curar a sua vida, quer curar a sua família. O nosso Deus é poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Coloque diante do Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez. Levante a sua voz, colocando a sua família diante do Pai. O nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele quer trazer cura nessa noite, que Ele quer curar a sua vida, quer curar a sua família. Cante, levante a sua voz, coloque a sua família diante do Senhor.
Que nos faz? Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Seja o nome do Senhor, porque com o Senhor nós temos liberdade. Nós somos livres, porque o Senhor um dia se entregou naquela cruz pelos nossos pecados. Deus recebe essas famílias, esses irmãos e irmãs da sua igreja que está prostrado diante do Senhor. Deus, nós clamamos aqui por cura, que essas famílias sejam restauradas, que possamos ver cura física, cura emocional, cura espiritual, para a honra e glória do Senhor. Sabemos que Satanás tem um plano de destruir as famílias, mas o Senhor, com o Senhor nós somos mais que vencedores, com o Senhor nós já temos a vitória. Nós queremos clamar aqui, Deus, restaura essas famílias, que possamos ver famílias completamente restauradas, para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, cada família que está sendo colocada no seu altar. Abençoa, Senhor, traz a cura, como aquele homem creu na cura do seu filho. Nós queremos crer que o Senhor curará, sarará as nossas famílias, traz a cura e a restauração, em nome de Jesus. Amém, amém.